continue com Escala Brasileira.
Estamos chegando ao final, infelizmente, do nosso Escala Brasileira, hoje aqui com Cláudio Infante, grande pessoa, uma simpatia, né? Carioca da gema, o Cláudio Infante, esse é da gema mesmo, a lei de Ipanema, depois foi para Niterói, então assim, enfim, e é muito bom saber que ele está aí quatro décadas fazendo boas músicas, participou de vários movimentos da nossa música e tá aí. É, hoje em dia você tá tocando na banda do Jorge Vercillo, não é isso, Cláudio?
Sim.
Tem três álbuns lançados. Conta pra gente, antes da gente ouvir as próximas canções aqui do seu álbum novo, conta pra gente, Cláudio, assim, eu queria saber, na sua visão, como que é hoje, atualmente, ser um baterista e como era ser um baterista profissional há 30, 40 anos atrás?
A diferença de 30, 40 anos atrás é que eu ainda estava naquela fase dos sonhos, né? De mil planos na cabeça e dúvidas de quais seriam os caminhos, como seriam percorridos, mas uma tremenda confiança. Porque embalado por toda uma galera ao redor, né? Era todo um movimento que estava assim, efervescente, como você sentiu na minha fala aqui, acontecendo no Rio de Janeiro, impulsionado por fases, né? Seja as fases da música instrumental, o Rio de Janeiro sediava maiores, ainda sedia grandes festivais de jazz, como o de Rio das Ostras, mas na época tinha o Free Jazz, tinham casas noturnas como Jazz Mania, People, Mistura Fina. Então isso tudo sustentava uma cadeia de trabalho para músicos brasileiros, internacionais. Era um circuito constante que mantinha a chama acesa desse segmento, né? Fosse no mercado dos compositores que iam para a estrada também, sempre tinha alguém partindo com uma nova turnê, né? O mercado acolhia muito bem, a estrada acolhia sempre muito bem os artistas, e então tinha sempre um horizonte novo, um novo objetivo a ser batido, né? Um novo sonho a ser desenvolvido. Hoje a gente já conhece completamente os meandros, uhum, das estradas pelo Brasil e pelo mundo, né? Porque o músico, em determinado momento, começou a precisar ser seu próprio produtor mesmo, né? Seu próprio, principalmente quem optou por desenvolver um trabalho solo, né? Uhum. Então tem que ter seu escritório, muitas vezes gerido pelo próprio artista, né? E ter a lista de parceiros, né? Que são contratantes que já te conhecem, fulano que faz o festival no Rio Grande do Norte, o outro que faz em São Luís do Maranhão, o outro que faz em Santos, o outro que faz em Pernambuco, o pessoal de Brasília. Eu tive há pouco aí em Brasília fazendo workshop na escola de música, aliás, uma escola que eu já fui algumas vezes dar curso de verão, me sinto em casa, o pessoal me faz sentir em casa na escola de música de Brasília, e Brasil afora. E comecei a expandir isso para o exterior também, como eu falei, em 2023, primeira vez que eu rodei por conta própria. Eu já tinha feito uns workshops em Nova York, na Argentina e tal, mas foram casos esporádicos. Agora, uma turnêzinha toda organizada. Esse ano, 2023, foi a primeira vez que eu consegui concaternar com outros compromissos que eu tinha e organizar. Então, a diferença é que a gente precisa tomar muito mais a rédea. Aquela época eu era muito mais movido a convites, né? Uhum. Mais que tivessem menos telefones, era um telefone fixo na sua casa, né?
Sim, sim.
E com a secretária eletrônica, inclusive eu tenho um exemplo maravilhoso de secretária eletrônica, de um dia chegar e ouvir as mensagens, e dentre elas tinha assim: Cláudio, aqui eu sou o produtor que vai cuidar da gravação do B.B. King aqui no Brasil, eu queria saber se você tem interesse em participar.
Uau.
Da parte dele aqui em São Paulo, no estúdio Mosh em São Paulo. Eu falei: pô, claro que sim, né? Então, assim, era um telefone fixo, que depois, quando chegou a secretária eletrônica, quebrou um galho, que se não tivesse ninguém em casa, ela pegava o recado, né? Então você perdia oportunidades, né? Mas as coisas eram mais lentas, eram mais tranquilas, você podia chegar, pegar o recado, e retornava para a pessoa algum tempo depois, ainda estava valendo a proposta.
Sim.
Hoje em dia, se você atendeu o WhatsApp na hora, não respondeu, o cara já está ligando para outro, que tentou falar com você, mas você estava fora de área, mas aí já ligou para outro. As coisas são muito mais frenéticas e nervosas, né?
Uhum.
O mercado ele é dirigido, é engraçado que agora ele é meio dirigido por entidades, sabe? É dirigido por entidades. Eu lembro que a gente gravava discos antigamente, assim, Kid Abelha, ou o que fosse, né? E as rádios iam escutar o disco e adorar. Tinha aquele coquetel que a gente ia mostrar o disco para as pessoas, e sim, as pessoas ficavam encantadas. Um pedia, pô, posso tocar essa aqui? Eu posso tocar aquela? Você me dá exclusividade uma semana nessa, a música Garotos? Outro, me dá exclusividade nessa aqui, Lágrimas e Chuvas? E com isso fazia o quê? Todas as músicas, todas as faixas de um disco poderiam estourar, uhum, né? O artista cedia a rádio aceitar. Eu, agora, não raramente eu vejo pessoas determinando o perfil que a música tem que ter. É assim, como se fosse uma uniformização. Não tem mais solo, não tem mais solo de guitarra, agora a música tem que ser de violão. Eu já ouvi várias sentenças, dependendo da década ou daquele período. Não, as músicas agora não tem introdução. Não tem já introdução. Entra, dá um acorde, já fala assim, eu queria te ver já de cara, assim, não tem nem... E as músicas têm que ter 2 minutos, ninguém ouve mais nada com mais de 2 minutos. 2 minutos já é no talo, o cara já mudou de estação no minuto, já está desacreditando para outra coisa. Então tem essas diferenças, né? O comportamento humano foi acelerando, parece que foi o ingrediente ansiedade, ele foi sendo injetado na sociedade de uma forma muito intensa. Isso influencia no comportamento e isso afeta a forma de receber a arte também, né? Sim. E a música não podia escapar disso, né? A forma de receber música agora é uma coisa fragmentada, não faz mais parte de um conceito, de um projeto, são faixas avulsas, tudo bem, a gente não pode ficar falando, aqui na minha época não é isso, a gente tenta entender e participar desse nosso formato, tem que tentar entregar o melhor, sempre dentro desse formato, né? Mas, assim, acho que perder um pouco do romantismo desse trato com a forma de lidar com a música, né? De não ter o álbum, não ter uma capa, as pessoas não tatearem. Não, o tato foi abolido da música, né? Assim, agora, talvez com vinil, embora numa escala pequena, uma coisa mais assim, diletantista, né? Assim, uma coisa mais cult, mas traz de volta a sensação do tato.
Sim, sim.
O projeto, sim, né? Música tá que nem disco voador, uns viram, outros não viram, alguém pegou, né, assim, conseguiu ver, eu avistei uma música nova ali, não sei aonde, foi uma coisa bem etérea, assim, né. Sim.
Você acha que pode ter, assim, um paradoxo, enquanto a música pop caminha para aquela coisa da ansiedade, né, é como o WhatsApp, né, agora você não consegue mais ouvir, tem que ter velocidade 2x, né, para você ouvir a mensagem no WhatsApp, tem que colocar, aí você ouviu e já foi, né. Agora, por outro lado, a gente conversa com muitos músicos, né, instrumental, músicos, compositores, enfim, e a gente vê que existe, enquanto existe este lado, você vê festivais de jazz lotados de pessoas, né? Você vê o Rio das Ostras, por exemplo, é uma estrutura ali fenomenal. E você vê todas as noites ali lotadas, de jovens, inclusive, ali absorvendo. Porque, às vezes, a massificação, né, da música mais pop, entre aspas, traz para as pessoas uma falta. E, às vezes, quando ela percebe que aquilo que ela está ouvindo no stream não está suprindo ela emocionalmente, quando ela se depara com uma música feita assim, como o André Neiva falou com a gente, uma música conceitual, aquilo remete para ela a outro tipo de emoção que ela não está acostumada. Você acha que esse paradoxo pode ser que salve alguma ponta dessa questão produtiva em uma escala um pouco maior ou menor, Cláudio?
Olha, eu vou te falar que eu transito por essa zona dos festivais. Anualmente eu faço alguns festivais, eu transito, né? Inclusive quando eu fui para fora, foi para esse tipo de festival. Eu acho que certamente a experiência é outra. O pessoal deitar num gramado, sentar numa cadeirinha de praia naquelas das duas, ou ir para aquela praia do Iriri e vivenciar show. O show ao vivo ainda e nunca poderá ser, acredito, substituído por nenhum tipo de inteligência artificial. A performance do artista ao vivo, o suor do batera, o suor do cantor, isso ali é insubstituível, né? Assim como o teatro ao vivo. Então, assim, tendo eventos com apelo que façam as pessoas irem, né? Se botar o artista na frente do povo, tá tudo certo, né? Sim. E eu acho que artista tudo é igual. É desde aquele cara que está andando no centro da cidade, de repente um cara sobe num caixotinho e fala assim, alô, alô, pessoal, venham aqui, bababá, o cara vai... Eu via cara saltando em círculo de faca quando era pequeno com a minha mãe, eu ficava com a adrenalina, impressionado, o cara, ele pulava num círculozinho desse tamanho, cheio de pontas de faca, ele vinha, um acrobata, eu falava, cara, esse cara, ele todo sujo de rua, mas era aquele cara, um artista, né? Sim. O outro subia no caixote, fazia mágica, o outro... Então, assim, o artista botou ele no seu lugar e juntou uma galera na frente, vai rolar a mágica, né, da arte, né? E esses festivais, com certeza, trazem um ganho muito grande, às vezes até... Que bom que tem certos políticos que enxergam nisso um valor agregado à sua campanha ou ao seu perfil. O cara bota jazz no evento, fica chique, ele faz uma noite de jazz e vinho na cidade dele. A coisa expandiu já assim para Araruama, Maricá, né? Já tem outros festivais também. Você vê ali Ipiaba, ali perto de Barra do Piraí, tem Vale do Café, né? Isso no Rio de Janeiro, fora... outros estados, então, assim, eu acabei de chegar do Festival de Jazz Garanhuns, que acontece durante o Carnaval, fiz show com o Léo Gandman e fiz show um tributo mais ou menos ao Kid Abelha, com a Roberta Campos e o Jorge Israel, a gente fez um revival de algumas coisas do Kid Abelha e sucessos dela também, então, lotada a cidade, as pessoas já meio de saco cheio daquela repetição da festividade do carnaval, que ela acaba sendo uma repetição. Claro que vai ter novidade sempre, um ano, isso, aquilo, mas já é meio previsível o que você vai viver chega na época do carnaval. E esses festivais, acho que eles trazem, além dessa novidade, trazem também uma coisa para além dessa superficialidade que você falou. Acho que é tudo muito superficial nessa coisa da música pop, dessa ansiedade, e eu fico horrorizado assim com o lixo que se entrega pro público, né, nesses eventos, as pessoas acham que de faturar ou botar uma coisa bem idiota na boca do povo, que as pessoas repitam e aquilo vira um bordão, como se fosse um bordão de um que nesse caso é uma coisa positiva, um bordão de um humorista ou de um cara de uma novela, que ele via se o personagem dele tava no sucesso, que o bordão dele era repetido na rua, né? Sim. Eu tô certo, eu tô errado, do senhorzinho Malta, ou sei lá o que, aqueles outros, né? Bom, então essas músicas muito repetidas, eu fiquei deprimido no Réveillon, eu tava com a minha filhinha passando ali em Cabo Frio, Búzios, naquela região, aí parei um pouco pra ver a televisão, tava no show da Virada, eu fiquei deprimido com uma música, ficou repetindo uma mesma palavra, assim, é só uma palavra, mesmo uma palavra, aí no final concluí assim, de ladinho, mas era palavra, aí falei, ah, bom, agora ficou linda a poesia, porque termina com de ladinho, cara... Que absurdo isso, e a pessoa postando aquilo, depois um outro artista maior entregando isso, assim, eu já vi artistas que que não são... Eu não vejo nenhuma expressão artística e o cara tá com um cachê assim absurdo e todas as músicas dele só falam em sentar, senta aqui, sentadão, tá sentado, vem sentar. Então, assim, aí quando eu vejo um festival desse lotado, quando a Roberta Campos vai para primeiro lugar nas rádios adultas com a música Queda do Kid Abelha, que é aquela Grande Hotel, que é da Paula Toller, do Jorge Israel e do Luiz Parker. Aí eu falei assim, poxa, que bom, isso mostra pra muita gente que nem todo mundo tá querendo ouvir senta de ladinho, senta...
É verdade.
Porque a gente para com isso, cara, acho isso uma sacanagem com o povo fazer um negócio desse, porque se você entrega coisa boa, as pessoas, você vai estar educando e preparando, pessoa, mas isso é porque é zoeira mesmo de carnaval, zoeira, poxa, mas carnaval sempre teve zoeira, mas tinha atrás do trio elétrico, só não vai, quem já morreu, quem tá na vida, né? Varre vassourinha nas ruas da Bahia. Tanta música boa de carnaval, né?
Nós entrevistamos o Armandinho há duas semanas, né?
Olha.
E assim, um gênio, né? E ele um trio elétrico dele lá no trio elétrico fazendo o som dele, mas assim, com a musicalidade assim, nas alturas, nas estrelas, né?
Thank you.
Você está com Escala Brasileira.